Boa noite, então, aos queridos colegas do nosso curso de Filósofos e a Filosofia Clínica. O nosso trabalho de hoje, ele propõe fôlego. Fôlego, sobretudo pela dimensão temporal que ele vai abranger. Nós veremos, de uma maneira não pretensiosa, mas sim com interesse, o que houve na história da humanidade num longo, um vasto período. Nós veremos ali, como o professor colocou um pequeno resumo para vocês poderem copiar, quem está aqui no Instituto, né? Nós veremos do fim do mundo antigo. O fim do mundo antigo, nos livros de história, vocês encontram assim, ó, morre Agostinho de Hipona. Quer dizer, ali pelo século V, né? É como se vê o final do mundo antigo. E veremos até o final da Idade Média, que vai terminar lá pelo século XIV, XV, né, quando o Império Bizantino cai, né, e cai para os turcos. Aliás, é onde a gente vai fazer a nossa conexão. Agora, quando formos à Grécia, embarcarmos no início da semana, nós faremos em Istambul a conexão, uma das cidades lindas, lindas do mundo. Como é linda Istambul! E lá pegaremos a conexão para Atenas. Pois então, em 1453, cai o Império Bizantino, não é, para os turcos, e aí finda a Idade Média. Logo depois daquela peste tremenda, não é, a peste. A peste negra, ela devasta, para vocês terem uma ideia, um terço da população da Europa. Imaginem algo dessa natureza, dessa dimensão. Que coisa tremenda. Bem, vamos começar de uma maneira bastante singela aqui os nossos trabalhos. Com Plotino, com a escola de Plotino e alguns poucos anos depois, termina propriamente a fase grega, né? Ela vai embora. Termina de uma maneira platônica, neoplatônica, para ser bem exato. O que viria a partir dali é algo bastante dilemático, ok? Aqueles primeiros padres da patrística que precisaram conversar os elementos gregos com os elementos cristãos, com imensa dificuldade, enfrentando várias contradições, vários paradoxos que tentaram unificar, tentaram elucidar, tentaram compilar na forma de uma síntese. Olha, momentos muito dramáticos. E tudo que segue a partir dali chama a atenção hoje no mundo inteiro de milhares de historiadores. Hoje há pesquisas, milhares de pesquisas ajudadas pelas tecnologias de ponta, não é? Computadores que cruzam dados, e estamos fazendo já neste momento uma revisão de muitos elementos historiográficos concernentes à Idade Média. Por exemplo, a cada dia cai essa ideia de que a Idade Média foi um sono dogmático só. Já não, muitos filósofos, pesquisadores já não pensam muito por aí. Nós tivemos na Idade Média grandes estudiosos na Itália, na Inglaterra, lá na Irlanda, monges, pensadores que reuniram, que tiveram o cuidado, eles tiveram uma ideia do que estava se passando. Não havia propriamente, olha, do século IV até propriamente o século IX, não há, ainda hoje não há como se considerar que tenha de fato despontado uma filosofia. Havia comentários, muitas coisas se perdendo de todo jeito, de todo lado, e alguns pesquisadores, como ali na Espanha, o monge, eles tentaram conservar isso. Qual foi a forma que eles utilizaram para que todo aquele conhecimento clássico não se perdesse? foi exatamente a enciclopédia, a compilação de material. Graças a isso, um trabalho feito na Espanha, na Itália, na Irlanda, na Alemanha, na França, nós temos intacto um material importante aí da era clássica, sobretudo grega, né? E no século IX vão surgir as escolas, né? As escolas que até pela maneira como elas se constituíam, elas eram agremiações que iam povoar o conhecimento através do esforço comunitário. Mas até aqui o que eu estou dizendo para vocês, vocês encontram nos livros, vocês encontram. Não é preciso uma aula que nós tenhamos, não é aqui no Rio Grande do Sul, é a Semana Farroupilha, feriado, hoje é feriado, a cidade está parada. Não é preciso termos uma aula para falarmos disso. Isso vocês encontram nos livros. Vamos ver um pouco além então disso. Olhem, quando nós viajamos à Escócia, um dia o ônibus. Nós descemos da capital, Edinburgh, naquela jornada de estudos, foram 12 dias, 10, 12 dias, e depois de uma ambientação na capital escocesa, na linda capital escocesa, uma das cidades mais charmosas do mundo, né? Edinburgh, e tivemos a boa estrela de praticamente todos os dias da nossa jornada, nós tínhamos sol. Bem, retornando então ao trabalho. E aí, após 2, 3 dias em Edinburgh, o grupo embarcou em direção à outra parte da Escócia. Nós viajamos pelo sul da Escócia em direção à base oceanográfica de Oban e Stirling, onde há um castelo medieval, né, que serviu para o filme. Que vocês, alguns viram no cinema, aquele filme com aquele ator que fez o Mad Max, como é que é o nome dele? Quem lembra do autor? Mel Gibson, né?
Mel Gibson.
Gibson. E aliás, ele ficou muito surpreso quando ele chegou lá ao local para interpretar e a uma estátua em tamanho natural do Wallace, né? E mostraram para ele a espada do Wallace. A espada é quase do tamanho do Mel Gibson. Tomou o maior susto. Quando nós chegamos a essa localidade, o ônibus parou. O castelo de Stirling fica no sul, perto do mar, na outra extremidade da Escócia. E eu pedi para que os. É um castelo vivo. Esse castelo ele tem uma peculiaridade. Há atores vestidos a caráter. E eles interpretam pessoas que viveram ali. Então você pode perguntar o que eles faziam, como eles viviam. E eles vão fazendo os trabalhos, eles simulam, estão levando roupa, recolhendo, servindo alimentos, tal, e vão conversando com a gente. Bem, o impacto é muito forte, muito forte. Nós andamos pelo castelo, pelas passagens secretas, que só depois foram abertas. Né, descobertas muito tempo depois. E no, nós saímos ao sol, fizemos conversações sobre isso, sobre os serviços do castelo e tudo. Como vocês imaginam que isso que acabamos de falar sobre o pensamento medieval, como vocês acham que isso se expressava no cotidiano? Olha, eu vou dar uma ideia para vocês do que era isso. Esses castelos, às vezes, eles não recebiam sol por quase 6 meses. 6 meses. Para que as pessoas que viviam ali dentro pudessem fazer suas necessidades, não havia sistema. Muitos desses castelos não tinha sistema de esgoto, sistema sanitário, nada. Havia pequenas fossas no chão, não é? E ali eram feitas as necessidades. Recolhidas em pequenos baldes de madeira no outro dia e atiradas sumariamente por sobre as muradas, num ponto específico, onde animais iam lá, se alimentavam e muitos deles eram abatidos e consumidos. Imaginem. Não, era uma coisa impressionante como eles viviam. Ah, em sociedades assim, com essa estrutura, coloquei ali no quadro para vocês, a estrutura social era bastante rudimentar. Lembrem que havia invasões bárbaras, não é? Havia muita destruição, muito isolamento, algo que o Império Romano havia conectado tudo, por exemplo, isso não havia mais. Havia comunidades isoladas, precisando de proteção, à mercê de invasões bárbaras de um dia para o outro. Não é? Como eles faziam? Como eles faziam? Retornando, por exemplo, ao castelo. Como imaginam que uma pessoa tomava seu banho num castelo daquele? Primeiro, não havia o hábito de banhar-se. Isso era raro. Levava meses até uma pessoa banhar-se. Não havia qualquer cuidado com higiene. Não havia nenhuma papel higiênico, essas coisas, nada disso. Não havia. Como a água era um bem precioso. Então, o que que se fazia? Havia uma hierarquia para o uso de uma pequena banheira. Então, primeiro era o chefe da familiar que poderia se banhar. Não é? Depois dele havia todo um sistema de hierarquia até chegar às mulheres e até por fim chegar às crianças. Era assim, na mesma água, não se trocava água. Não é? Era assim que eles faziam. E, por exemplo, nessa cultura, muitos dos procedimentos precisavam seguir a pauta sazonal. Então, casamentos, por exemplo, por conta até dos hábitos de higiene, eles precisavam ser feitos ali antes do início do verão, entre maio e junho, são os meses que antecedem, né, o verão na Europa. Então, eram feitos assim. E isso que havia pessoas, né, os servos que ficavam abanando, porque não era nada agradável. As pessoas não escovavam dente, por exemplo. Isso não havia na Idade Média. Isso veio depois. Então, observem como é que era. Quando nós consideramos, por exemplo, como é que eles faziam? Havia moeda? Eles compravam coisas? Não havia moeda. Em poucos lugares havia moedas e ainda assim o uso era muito restrito. Mais tarde, os templários viriam com aquela inovação, não é? Inclusive do cheque, mas isso é bem mais tarde. Ali era a sociedade toda era edificada na agricultura, e da agricultura havia as trocas. Basicamente era um escambo que havia, então, não é? E eles viviam dentro disso. Quando nós falamos numa filosofia medieval, por favor, não a coloquem longe desse cenário. Ela estava todo o tempo imbuída dessas questões, que eram graves. Os navios vinham lá do Oriente, de onde trouxeram a peste, aliás, provavelmente, não é? Nas pulgas que habitavam os ratos estavam doentes. Quando chegavam ali, não havia qualquer condição sanitária, os ratos se espalhavam pela cidade rapidamente. Era a situação em que eles viviam. É tudo muito precário. Basicamente, no topo dessa pirâmide estava o clero, que controlava tudo com mão de ferro. Vocês sabem como é que eram feitas as coisas nessa época. Abaixo deles, os nobres, não é? E que, aliás, os nobres é que tinham os filhos na escola. Só os filhos dos nobres podiam estudar. Filho de servo e filho dos vilões ali da vassalagem, de jeito nenhum, eles não estudavam. A imensa maioria da população era constituída de analfabetos. Não havia esse interesse. E lá no clero, lá em cima, nos mosteiros, não é? Havia os monges copistas que traduziam, que copiavam manualmente, um a um, os livros sagrados, né, os textos sagrados. Filosofia era feita assim. Imaginem após Grécia, após Roma, uma vida como essa que eu estou descrevendo para vocês. Era realmente, do ponto de vista historiográfico, constituiu um retrocesso em grande escala. Quem vai a Roma, quem vai à Toscana italiana, vê, né, as canaletas de água. Não é no sul, as canaletas árabes de águas, lindas canaletas, que serviam, que era outra cultura, pois a parte inteira da Europa viveu à sombra disso. Não, não por um século, não por 2 séculos, por 10 séculos isso se estendeu. 1.000 anos esse tipo de coisa se estendeu. Tem como, claro que há muitas variações, não é? Sobretudo porque ali estava se formando o que mais tarde a gente chamaria de Europa. Então não é simples, não é tarefa simples a gente mapear cada leva que chegava do Oriente. Por exemplo, houve a migração germânica da Índia para cá, como foi a assimilação de povos, como outros desapareceram, como conseguiu se salvar vários textos, ensinamentos. Isso é tarefa para os próximos muitos anos, com muita tecnologia. Não é algo para agora, para os nossos dias. Não há como a gente fazer isso. Mas nós temos sabido cada vez mais. Por exemplo, em que consistia esse grande corpo filosófico que nós chamamos de Idade Média? No ápice de tudo isso, a relação de Deus com o mundo. Okay? E quando falamos nessa relação de Deus com o mundo, ela é bem definida para os padrões de uma Idade Média. Não é? Foi uma conversação não fácil em nenhum momento. Entre os derivativos de Platão e o cristianismo, alcançando e permeando praticamente toda a Idade Média. Era um Deus que criava esse mundo aqui, e criava do nada. Esse mundo aqui era uma criação do nada. E as questões aqui de Deus e o mundo, elas eram traduzidas por um clero que estava sobre um peso que envergava sua coluna. Que vergava a coluna o peso da política. O clero governava tudo. E havia questões tremendas que o clero tinha que lidar sobre. Olha, deixa eu mostrar uma dessas questões. São tantas. Vamos pegar uma menorzinha. Por exemplo, quando uma pessoa cometia um crime e era presa, não é? O clero se batia em prós e contras. E o próprio povo, entre várias levas pagãs, nômades, bárbaras e crendices cristãs também, né? Lembrem que havia todo tipo de escola, todas pulverizadas, só das escolas gnósticas havia uma série delas, não é? E as escolas gnósticas eram muito claras quanto a isso, elas eram praticamente maniqueístas, né? Era o mal ou o bem. Tínhamos que ter cuidado com essas coisas. Então, quando uma pessoa, por exemplo, fazia um crime, não era raro se colocar uma brasa de carvão na mão da pessoa. Se ela pudesse segurar aquilo, significava que ela era inocente e tudo. A ideia que era subjacente a isso é que, se fosse a pessoa inocente, haveria alguma intercessão ali, com Deus ou com o transcendente que pouparia a pessoa daquilo e mostraria que ela era inocente. A própria igreja, e também legislando em causa própria, tentou afastar esse tipo de maneira de fazer justiça, né? Das pessoas da época. Mas a igreja, então, ela estava muito tracionada, dividida, com problemas que iam da teoria dela até as questões de ordem mais práticas, né? Como, por exemplo, como se manter, como manter seus mosteiros. Para isso havia todo um sistema, né? Da suzerania, vassalagem, na qual havia uma troca, um escambo, no qual alguns dariam dinheiro em troca de proteção. E tudo isso arregimentado em cidadelas, em fortins, lá em cima do Morro Castelo, e que é para onde todos correriam, no caso de uma invasão bárbara qualquer, e ao redor as pequenas casas. Ali viviam os servos. Os servos eram escravos, praticamente. Escravos. E havia a figura do vilão. O vilão era um sujeito que tinha uma certa liberdade, ele podia trabalhar, receber uma proteção, uma remuneração, mas ele gozava de uma certa liberdade. E era uma sociedade extremamente, rigorosamente estratificada. Passar de um segmento para outro era uma novela, era uma epopeia. Eu então vejo, num contexto desse, seria possível uma filosofia como hoje nós temos do indivíduo, que privilegiasse a subjetividade, como por exemplo a filosofia clínica faz, diz, vamos ver a subjetividade, sem, claro, ignorar as bases categoriais, os elementos historiográficos da sociedade. Não havia isso. Olha, eu coloquei ali para vocês, do lado de Deus e o mundo, os universais. Era uma sociedade no qual a filosofia, a política, os processos éticos que haviam também, eles se pautavam por elementos universalizantes. Isso chegou a um radicalismo tal que era como se existisse um homem. Quando se falava no homem, estava se falando com todos nós como sendo um corpo, como uma grande árvore, a partir da qual todo qualquer arvorezinha se remeteria sempre a isso. A esse tipo de filosofia, esse radicalismo profundo de um aspecto universalizante, e vejam como faz sentido se considerarmos como era feita a sociedade deles, a maneira como eles viviam, não é? Olha, as mulheres naquela época, as mulheres eram coisas, eram objetos, literalmente. Não é uma licença de linguagem que eu estou tomando. Mulher era coisa, sabe? E crianças, mesmo as crianças dos nobres, eram afastadas dos pais, as que sobreviviam, não é? Porque, dados os hábitos de higiene que eles tinham, uma mortandade e a mortalidade era imensa. Para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa morria, por exemplo, imaginem quantas comunidades tinham paramédicos, não é? Eles tinham feiticeiros, eles tinham místicos, homens que desenterravam do chão a mandrágora, que tinha a figura de um corpo humano, e ele achava que aquilo então servia para o ser humano, etc. e tal. Um misticismo desvairado de todas as ordens, misturado com um pouco de empiria, de medicina insurgente e tal. Mas quando uma pessoa morria, não era raro que se colocasse numa mesa dentro da casa, né, para ver se estava de fato morta. Era um dos hábitos, era uma das maneiras. E às vezes se colocava a pessoa numa tumba para finalizar os procedimentos funerários, e a pessoa estava viva. Então, por conta disso que fizeram esse caixão como a gente o conhece hoje, com essas manivelas e dobradiças e tudo, não era assim. Não é? Então fizeram, ou seja, quer dizer, era uma sociedade extremamente arcaica. Não, a poesia que nós vemos em filmes, em livros, é uma licença literária, em grande, grande parte dos casos. A vida não era assim, ela era extremamente difícil, muito problemática, sabe? Muito problemática. E eles se alimentavam de caças, basicamente caças, e essa caça pode incluir aí dentro também os animais domésticos, que iam para a panela, facilmente iam. Caça, e eles tinham poucas maneiras de diversão. Nesses pequenos feudos, o que eles podiam se divertir era fazendo jogos violentíssimos, né? Cavaleiros de armaduras em combate, quase sempre com espetáculos degradantes, mas isso era, a multidão gostava muito desse tipo de coisa. Caça também, caçavam raposas, animais dos bosques, era a vida que eles tinham. Nesse contexto, faz todo sentido uma teoria no qual um realismo radical una todos nós em torno de uma única figura central, o homem, termos universais. Não é? Era a maneira, inclusive, como social, política, filosófica, religiosamente, eles compreendiam o mundo. Dentro disso, E quando vocês se quiserem aprofundar e pegar os filósofos medievais, vocês vão ver o reflexo disso que estamos conversando nas filosofias deles. Não é? Que era toda pautada nisso. Mas isso vai durar até o século XI, mais ou menos. Até o século XI. A partir dali, o realismo começa a recuar. Algumas inovações, alguns ares começam a surgir a partir do século XI e o realismo começa a decair. Começa a surgir uma espécie de nominalismo. Não é? Alguns filósofos eram provavelmente os primeiros ares do que seria depois a filosofia moderna, do que levaria a coisas como mais tarde, bem mais tarde, o Renascimento, o nominalismo. Eles começaram a desconfiar que, na realidade, muito daquilo que eles pensavam, muito daquilo que eles acreditavam, entendiam, eram apenas nomes. Que o nosso contato com as coisas em si mesmas, esse contato estava prejudicado. Ele não era mais um contato direto. Não, pode. Não era mais um contato direto. Deixa eu parar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações dos senhores sobre o que estamos vendo até aqui esse ponto. Bem, onde estavam os grandes filósofos nessa estrutura social que estamos vendo aqui? De qual lugar eles faziam uma filosofia possível, uma filosofia enciclopédica? Quer dizer, vejam que a sociedade não deixava muita margem, não é? Eles precisavam de um mínimo de condições. E estavam quase todos lá em cima ligados ao clero. Não é? O clero recebia, através dos impostos, podia manter lugares mais limpos, lugares melhores, com comida, e lugares que no qual a vassalagem não tinha um acesso direto. A nobreza tinha, mas essas relações não eram também muito simples. E é de lá, nesses mosteiros, né, nesses lugares religiosos protegidos, onde esses poucos filósofos que nos chegam da Idade Média conseguiam edificar suas filosofias. Quando eu falo edificar suas filosofias, há grandes discussões sobre isso, porque hoje a maior parte das escolas filosóficas no mundo considera que o que eles fizeram foi uma compilação de material, não é? Reuniram material, fizeram leituras sobre isso, aprofundaram os seus elementos. Bem, mas eram homens datados, homens que estavam no mundo, homens que, quando saíam dali, até para juntar material para receber, e conversar e trocar ideias, eles tinham contato com o mundo. Como era este mundo que eles tinham contato? Em grande parte eu acabei de descrever para vocês. Mas se aprofundarmos um pouco mais o que estamos falando, por exemplo, como era a estrutura familiar? A estrutura familiar medieval era como a nossa estrutura medieval, familiar de hoje? Não, não era. Havia grandes e consistentes diferenças. Uma, vocês já viram, a mulher era tida como coisa. Ela era propriedade e ponto final. Filhos também eram tidos como propriedades e vinham ao mundo para ajudar no trabalho, na proteção. Eles vinham e a criança, ela era vista e tratada como um pequeno adulto. Até as roupas, não havia como hoje a gente tem, evidente que não. Eram roupas de adultos feitas e colocadas em crianças, assim que elas se vestiam e eram tratadas como tais. Nessas ocasiões, durante quase 1.000 anos, quando pais e mães olhavam para essas crianças, viam como um adulto que tem um intelecto deficiente, um intelecto atrasado, que vai se corrigir à medida que quer. Mais ou menos assim. Em muitos e muitos lugares, em muitas partes, era assim que funcionava isso. E a estrutura familiar era extremamente rígida, okay? Muito rígida, muito. A mulher, em muitos lugares, ela era prometida, não havia a questão da escolha, em outros milhares de lugares durante a Idade Média, ela fazia parte de acordos comerciais de escambo, era muito comum. Agora, essa é a origem das famílias conforme conhecemos agora, no momento em que, aliás, elas passam por uma nova mutação, não é? Hoje, até 40 anos passados, o casamento, dissolver um casamento era um problema imenso. Pouquíssimos faziam algo assim, mesmo nas grandes cidades, e olha lá, era um motivo de grande constrangimento e padecimento familiar e tudo. Hoje isso já não existe mais, né? Hoje dissolver um casamento é ninguém não causa mais surpresa e espanto, imagino, na grande maioria de nós. Mas a família de hoje ela continua se modificando. Um dos próximos estatutos ontológicos que tomba é o estatuto da maternidade e da paternidade. Já tem aparecido aí na internet alguns elementos chocantes sobre isso, né? Quer dizer, a maternidade e a paternidade, que até agora eram ainda sagrados e eram tidos como para sempre, começam a balançar também nos elementos familiares. Provavelmente estamos às portas de uma nova mudança. Isso, durante a Idade Média, não havia claro, evidente que não. A família embrionária de então, não é? Os casamentos como eram feitos, então, eram bastante rígidos, não havia mobilidade social, era muito improvável uma pessoa mudar de uma classe social. Se nascia servo e acabar como um nobre era algo, uma fantasia completa. Não havia esse tipo de elementos. Esses filósofos dessa época nasciam, se desenvolviam e morriam sob o mesmo cunho social, sob uma espécie de estagnação dos tempos, seja ela do pensamento, seja ela das ações. Quando havia uma invasão bárbara, um embate entre o nobre, um senhor feudal com outro, e eventualmente isso acontecia, não é? Ou eventualmente eles se uniam para combater uma leva de bárbaros, nômades que desciam pelos rios, algo assim. Quando acontecia isso, as trocas eram muito mais de nomenclatura do que propriamente estrutural, dos elementos organizacionais. Aquilo se mantinha. Era um padrão em grande parte de toda a Europa, pré-Europa de então. Bem, então surge, já mais para frente, já ali pelo século XI, já mais para o final da Idade Média, começa a surgir isso que era o nominalismo. Aí ganha muita força ele ganha. É uma das respostas àquele realismo e é uma maneira de finalmente tirarmos aquele contexto universal e colocarmos para cada pessoa, para cada situação, devolvermos o que mais tarde seria a singularidade, a subjetividade, mas isso muito mais tarde. Não era assim. O pensamento medieval típico era um pensamento universalista, né? A pessoa tendia a pensar na família, na aldeia, no feudo, era por proteção, por segurança, por alimentação, por sobrevivência, era assim que era o pensamento usual. Então, às vezes, nós vemos um filme de época, né, da Idade Média, que traz uma maneira de viver e ser que não existe, é uma fantasia. O homem medieval provavelmente era extremamente diferente de como nós temos essa nossa visão romântica, né, de cinema, do sujeito que vai usar aquela armadura. Na nossa jornada de estudos à Espanha, ao sul da Espanha, é Andalucia, lá embaixo, lembrem que os mouros eles não passaram dali, eles nunca chegaram ali de Madrid para cima, não é? Tinha os Pirineus ali, as montanhas que impediam, eram muito altas e muito complicadas de passar. Então os mouros ficaram até ali, nunca chegaram lá ao norte da Espanha. Mas lá ao sul, há muitos museus com armaduras ainda, não é? Dança cristã e moura, tem lá. E num dia, não sei se foi em Córdoba, uma daquelas cidades do sul da Espanha, caminhando com os colegas, eu convidei para que eles me acompanhassem, poucos quiseram acompanhar, até um pequeno museu de armaduras. Eu queria mostrar para eles o que era um cavaleiro medieval de fato. Primeiro que a armadura não tinha glamour nenhum, tá? Usar aquilo, se alguém imagina beleza, veja uma de perto que você vai ver que não há nenhuma beleza. A beleza no cinema, isso sim, mas aquilo não é armadura. Outra coisa, um homem naquela época devia ter o quê? 1,70 m. Aquelas armaduras pesavam em torno de 60, 80, algumas mais, quilos. Imagina um homem de 1,70 m vestindo um traje que pesa 60 quilos. Ele vai se mexer direito como? Os gestos eram muito limitados da armadura. Aí, em cima do cavalo, inclusive a visão que ele tinha era extremamente limitada. Ele não podia fazer vários movimentos. Quando você vê um filme de época, você vê ele fazer manobras em cima de um cavalo que só, não sei como, só se for esse efeito virtual que eles fazem em computação gráfica. Porque na como eles fazem lá, deixa eu puxar a colega de volta. Como eles fazem lá na, como faziam era muito diferente. Provavelmente eles colocavam um cavaleiro daqueles sobre o cavalo, não é? Alguém ajudava a colocar sobre o braço dele aquela lança que pesava em torno de uns 15 quilos, quer dizer, fora a armadura que pesava 60 quilos. Não sei onde, como é que o cavalo conseguia com tudo isso correr, mas corria. E ele ia quase numa trajetória reta. Então, muitas vezes os dois cavaleiros morriam naqueles embates. Essa visão da Idade Média, eu sei que ela não é nada romântica, que ela não é nada bonita, mas é muito próxima do que provavelmente foi. Okay? Muito próxima. Para vocês terem uma ideia, quando fomos na viagem de estudos à Toscana, não é? E fomos à linda cidade das fontes, a capital toscana, e lá fomos à oficina de artes, famosa oficina, com todos os seus quadros e tudo. Como? A Florença. Sim, quando estivemos em Florença, naquelas famosas pontes, né, que foram quase todas elas, eu acho que só sobrou uma depois da Segunda Guerra, porque o general alemão se recusou a bombardear a ponte, ele achava linda a ponte. Na época, aquela ponte principal de Florença era coberta de açougues dos dois lados. E eles, o que eles pensam que eles faziam como? Eles limpavam as carnes e jogavam tudo lá para baixo no rio. Isso quando não deixavam ali e tal. Foi uma das grandes causas da peste que dizimou quase toda a cidade. Quer dizer, era assim por toda parte. Era a maneira como eles viviam. Para uma pessoa com os nossos padrões atuais de época e de conhecimento, era viver numa daquelas cidades de porte médio e grande, deveria ser uma experiência muitíssimo complicada. Muito, como vocês estão vendo pelas maneiras como estou aqui descrevendo isso. Agora, é nesse contexto que a filosofia da época se traduziu por essas formas. Quando então ela alcança o nominalismo, e ela só consegue alcançar o nominalismo, isso depois do século XI, quando os primeiros ventos, as primeiras brisas que chegavam dos mercados que se abriam, das pequenas novas descobertas, de um mundo novo que começava a anunciar, foi possível. Então eles já imediatamente começam a desconfiar daquele realismo radical, e o nominalismo abre passagem então para o que viria e para o que nos caracterizaria praticamente até hoje: a razão. Quer dizer, tomba o realismo, tomba o nominalismo, sobra a razão. E essa razão que vem, ela surge com uma força poucas vezes vistas na história da humanidade. E ela vai num crescente muito grande até o renascimento, quando então ela alcança o ápice, a razão. A razão contribuiu para que se trabalhasse desde as novas relações sociais, para que nós tivéssemos novos modos de entender a vida, de fazer, construir nossas famílias, nossas casas, as nossas escolas, não é? A escolástica, o nome vem das escolas, né? Das escolas, dos colegiados, das construções, grupo. Finalmente, a razão liberta de tudo isso, ela desconfia de tudo isso, ela não aceita mais nada disso. Não é? E como a razão, vocês sabem o funcionamento, quando o tópico 10 procura ele por si só se bastar, se justificar e colocar tudo sobre a sua égide, foi o que acabou acontecendo. Desde a igreja, desde o clero, que foi um dos maiores defensores dessa nova racionalidade, desse neo-aristotelismo que surge com uma força impressionante, ele se esparrama por tudo. Dos relacionamentos afetivos, religiosidade, ele vai para todas as partes. E aí começa a ressurgir a humanidade sobre outras bases. Não é? Agora o invasor tinha outro nome, era a razão. E a razão não, ela chega primeiro com uma função antibiótica, ela faz uma faxina praticamente em tudo. Todas as áreas parecem adotar e se beneficiar com a razão. Então, lá na área médica, começam os primeiros procedimentos médicos, a primeira escola médica surge lá no norte da Itália. Nas outras áreas também, o comércio se intensifica, novas embarcações, novas descobertas, o mundo começa a respirar de uma outra forma. Era o final da Idade Média. Ok? E aí o Império Bizantino já não tinha muito o que dizer, combalido, ele começa a tombar. Começam a surgir os ventos e os ares de uma nova era, da Idade Moderna. A Idade Moderna surge com a força antibiótica da razão sobre tudo que havia na Idade Média. Claro que essa leitura do cotidiano, do que era viver na Idade Média, justifica, em grande parte, o que aqueles filósofos puderam produzir. A grande função deles foi comentar os discursos anteriores, socráticos, platônicos, aristotélicos, greco-romanos, comentar, 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 acrescentar uma vírgula, retirar um apóstrofe, colocar um ponto de exclamação. Não há muito mais que isso. Quase todos os autores medievais que nós temos, e incluindo aqui o grande Tomás de Aquino, com seu trabalho imenso, eles fazem essas recapitulações. Dizer que isso foi um estagnar é questionável, não é? Porque comentar uma obra também é desenvolvê-la. Quer dizer, será que esses filósofos que veremos agora, os filósofos modernos, não é? Vamos ver, e sobretudo alguns que fazem da razão praticamente o Deus do mundo, a luz que ilumina e que projeta as estradas, como Descartes e outros, será que teriam feito isso, não fosse essa longa e sinuosa estrada, pelo realismo radical, pelo nominalismo, não é? Então, enfim, pela razão? E a maneira como essa razão julga essa Idade Média tão impiedosamente. Olhem, para nós, eu sei que o que eu descrevi para vocês como era a vida na Idade Média, vocês olham com horror, não é? Para lá. E quase agradecem, até a nossa violência cotidiana, que agora parece pequena diante disso. Para o homem medieval não era assim a leitura dele. Primeiro, ele não tinha muito com o que comparar o que ele estava vivendo. Ele vivia uma vida que se oferecia a ele e não havia critérios de comparação. E ali esses elementos eram dispostos de tal ordem que eles tinham as alegrias de viver, que eles tinham o dia a dia, os cotidianos deles, tal, muito diferente do que hoje assumimos para nós. Alguns autores procuraram fazer essa conversação de um entendimento da nossa mais próximo da nossa época com uma época mais remota, mas não tão remota. Um desses autores foi Aldous Huxley. Na obra Admirável Mundo Novo, ele coloca precisamente isso. Ele faz esses contrastes, mostrando esse embate. Mas ele coloca, claro, de uma maneira mais amistosa, não jogando propriamente para uma Idade Média. Ele anuncia, como ele faz aquela caricatura daquele povo que vive mais atrasado, com o qual o povo adiantado vai entrar em contato, de fato, lembra muito os preceitos da Idade Média, desde da leitura que é feita em Deus, da família, do romance, tal, aproxima muito. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco, depois que fizermos uns 10 minutos de intervalo, para que vocês possam descansar, estender as pernas. Já voltamos. Bem, na segunda e última parte da nossa aula de hoje, vamos ver um elemento bastante peculiar. Estava conversando agora, antes de ligar o gravador, sobre a contribuição também da parte oriental do mundo, que veremos numa outra aula, a participação dos filósofos árabes, filósofos judeus como Maimônides. Veremos também a contribuição persa da Índia e da China na filosofia, que era de outra natureza, e houve um embate muito grande. Vocês sabem toda a movimentação das cruzadas, que se estenderia séculos e séculos depois ainda, nessa tentativa de manter esses valores e essa filosofia cristã. Quando eu digo filosofia cristã, é algo que deve ser dito com cuidado. Muitos filósofos não consideram propriamente que houve uma filosofia cristã, mas que filósofos se utilizaram do cristianismo para construir suas filosofias, sim, isso teria havido. Mas não propriamente uma filosofia cristã, uma religião cristã, né? Uma religiosidade cristã, aí sim. Mas é muito discutível e não, nós não vamos entrar nessa questão agora. Quando nós lemos, a partir dos nossos dias, uma época como a época medieval, dificilmente nós veremos isso com um ar favorável. Mesmo hoje, uma colega colocou que muitos místicos consideram que foi um período fértil e tudo, mas se mergulharem no cotidiano do que eles viviam, como fizemos aqui na primeira parte da aula, acho que a leitura pode ficar pesada e complicada, ok? Uma leitura mais afastada, romanceada, como nós encontramos em muitos livros e filmes, ok, isso é mais amistoso para os nossos dias. No entanto, não é um estudo, vamos dizer assim, do ponto de vista moral, ele não é muito indicado fazer assim como estamos procedendo com aqueles que nos antecederam da Idade Média. É muito desfavorável a eles essa nossa leitura de agora. Como seria completamente desfavorável a leitura de um homem daqui a 30, 40 anos, quando virar os olhos para nós, considerando os nossos dias? Certamente ele não vai gostar muito do que vai encontrar por aqui. Agora, como eu já havia dito antes de interrompermos, houve vários escritores que tentaram mostrar isso. E um deles foi Aldous Huxley. Vamos ler um trecho aqui de sua belíssima obra, Admirável Mundo Novo. Essa é a parte final da obra. Para quem não conhece o livro, eu vou fazer um breve e singelo resumo. Trata-se de uma sociedade, entre aspas, avançada, no qual as pessoas tomam um produto chamado soma, é uma pílula. Eles todo dia há tanques por toda a cidade, eles tomam isso e se sentem imediatamente felizes. É como um Prozac. Eles ficam felizes o dia todo. Quando começa a terminar o efeito, tomam mais um pouco, trabalham, É uma sociedade estratificada por letras, tem o alfa, tem o beta, não é? E cada um vive dentro da sua casta, todos vivem bem, todos têm tudo, não há fome, não há miséria, ninguém mais envelhece, eles vão até 30 anos e a partir dali eles duram até 100 anos, mas com aquele corpo de 30. É a sociedade do futuro que Huxley coloca como tendo tudo aquilo que a nossa sociedade atual promete e dificilmente cumpre. Seria aquela sociedade ali, na qual todos teriam tudo, todos viveriam bem, conforme aqueles elementos. Pois nessa sociedade virá conviver com eles um homem que vivia numa daquelas ilhas atrasadas, que não tinha contato com essa sociedade. São ilhas, bolsões dentro da terra que se mantiveram tal qual eram. Então lá ele vive numa sociedade muito atrasada, não há automóvel, não há energia elétrica, quase uma sociedade medieval, com os mesmos princípios, roupas, valores, crenças. Pois é esse homem, que eles apelidam de O Senhor Selvagem, que vai conviver nessa sociedade aí. E o embate é tremendo. Ao final, ele é todo o tempo acompanhado pelo Mustafa Ford, que é o diretor máximo de um lado do mundo. De um lado do mundo. E eles têm essa conversação final no livro, que é uma parte admirável. Eles se meteram lá em mais uma arruaça, ele chama o Selvagem e os mais dois que estavam com ele, esses dois pedem desculpas e são mandados para um lugar, mas o Selvagem aproveita para ter um diálogo muito franco com ele, não é? E esse diálogo é assim: se a obra, diz o administrador, esse geral, dirigindo-se ao senhor Selvagem, e considerem por analogia uma conversação dos nossos dias com o final da Idade Média, aproximadamente, porque a época não vai coincidir, mas para termos uma ideia da dificuldade que é conversarmos essas épocas. O administrador diz para ele: olhe, assim, ninguém lia livros nessa época, tá? Nessa sociedade avançada, mas esse administrador leu tudo. E o Selvagem fica muito surpreso com isso. Então o administrador diz para ele: olha, se a obra se parecesse realmente com Otelo, ninguém aqui no nosso mundo estaria em condições de a compreender. E se fosse uma coisa nova, não se podia parecer em nada com Otelo. O Selvagem diz para ele: por que não? Ah, por que não? Porque o nosso mundo é muito diferente do mundo de Otelo. Não se podem fazer calhambeques sem aço e não se podem fazer tragédias hoje sem estabilidade social e o mundo finalmente é estável. As pessoas são felizes, conseguem o que querem e nunca querem aquilo que não podem ter. O mundo é assim agora. Todos se sentem bem, todos estão em segurança, nunca mais ficam doentes, não receiam a morte, vivem numa serena ignorância da paixão e da velhice. Não são sobrecarregadas com pais e mães, não têm mais filhos, nem filhas, nem mulheres, nem amantes, pelos quais poderiam sofrer emoções violentas. Todos estão de tal modo condicionados que praticamente não podem deixar de se portar como devem. E se por acaso alguma coisa corre mal, há o soma. Soma é aquela pílula que eu falei para vocês que todos tomam. Há o soma, que o senhor atira friamente pela janela em nome de sua liberdade, senhor selvagem. Mas que liberdade é esta, senhor selvagem? E pôs-se a rir. O senhor espera que os deltas saibam o que é a liberdade? Os deltas eram os mais baixos nessa escala. Eram quase, eles tinham aparência de zumbis assim. Eles transportavam cargas, eles eram menores em estatura, envergados, envelhecidos, eram os deltas. E agora o senhor espera que os deltas, senhor selvagem, sejam capazes de compreender Otelo? Ora, meu caro amigo. Apesar de tudo, insistiu obstinadamente o selvagem, que se mantivera calado. É belo. É melhor que esses filmes perceptíveis, que não dizem nada, que vocês produzem. Não há dúvida, assentiu o administrador. Mas esse é o preço que temos que pagar pela estabilidade. É preciso escolher entre a felicidade e o que outrora se chamava de a grande arte. Nós sacrificamos a grande arte. Temos em seu lugar os filmes perceptíveis e esses órgãos que projetam os perfumes. O senhor selvagem se dirige a ele e diz: e essas coisas não têm qualquer sentido. Não, elas têm seu próprio sentido. Representam para os espectadores uma porção de sensações agradáveis. É assim, ó. No livro ele mostra bem como é que isso funciona. As pessoas entram num cinema e tudo que passa na tela elas sentem. Se aparece um lindo bosque com suas flores, borboletas e perfumes, a pessoa sente e vivencia isso. Isso é o cinema perceptível. Não é? E o selvagem diz: isso não tem sentido nenhum. E ele diz: claro que tem sentido. E o senhor selvagem diz para ele: e tudo isso é narrado por um idiota. O administrador pôs-se a rir: você não está a ser muito delicado. Para o seu amigo, que você conhece, o Watson, um dos nossos mais distintos engenheiros de emoção. Mas ele tem razão, falou um daqueles que estavam ali com o senhor selvagem. É realmente idiota escrever quando não se tem nada a dizer. Exatamente, diz o administrador, e isso exige uma habilidade extraordinária. Fabricamos calhambeques com o mínimo possível de aço, obras de arte utilizando apenas sensação pura. O selvagem abanou a cabeça e disse: tudo isso me parece absolutamente horrível. E prossegue: sem dúvida, a felicidade real parece sempre bastante sórdida quando comparada com as largas compensações que se encontram na miséria. E é evidente que a estabilidade, como espetáculo, não chega aos calcanhares da instabilidade. E o fato de se estar feito não tem nada do encanto mágico de uma boa luta contra a desgraça, nada de pitoresco como de um embate contra a tentação de uma derrota fatal sobre os golpes da paixão ou da dúvida. A felicidade nunca é grandiosa. Sim, isso é evidente, concordou o selvagem. Isso que você diz é evidente. Mas será indispensável atingir o grau de horror de todos esses gêmeos? Passou a mão pelos olhos como se tentasse apagar a lembrança da imagem daquelas coisas que tinha visto. Tudo isso é horrível, ele falou. Sim, é horrível, mas tão útil, falou o administrador. Estou a ver que não gosta dos nossos grupos, mas garanto-lhe, eles são os alicerces sobre os quais está edificado o restante. Pergunto a mim, disse o selvagem, como consegue tolerar tudo isso no final das contas? Dado poder produzir aquilo que quiser nessas provetas, já que está entregue a essa função, por que não faz de cada criatura um alfa mais, mais? Ou seja, não mais aquelas pessoas, não é? Fazer todos livres e tal. Mustafa Ford, o administrador, riu. Porque não temos vontade nenhuma, meu caro, de nos fazer estrangular. Acreditamos na felicidade e na estabilidade. Uma sociedade composta de alfas não poderia deixar de ser instável e miserável. Imagine uma fábrica onde todo o pessoal fosse constituído por alfas, quer dizer, por indivíduos distintos, sem relações de parentesco, de boa hereditariedade e condicionados de forma a serem capazes de escolher livremente e de arcar com responsabilidades. Imagine isso. O selvagem não teve sucesso ao imaginar. É um absurdo. Um homem decantado em alfa, condicionado em alfa, enlouqueceria se tivesse de fazer o trabalho de um epsilon. Semi-aborto, enlouqueceria e começaria a destruir tudo. Os alfas podem ser completamente socializados, mas com a condição de só os abrigarem a fazer trabalhos de alfa. Bom, ele descreve a experiência e o... Deixa eu passar um pouquinho para frente que eu quero mostrar uma outra coisa. Eles começam a discutir Eles começam a discutir sobre a formação desses homens, dessa sociedade maravilhosa. Esse selvagem discorda completamente. Ele acha que é uma sociedade hipócrita, falsa, uma sociedade na qual as pessoas nem não estão vivas, mas simulam estar vivas, alegria. Ele não vê mais humanidade nessa sociedade. E o Mustafa Ford pergunta para ele todo o tempo, e na tua, há? Na tua, existe essa humanidade que você fala? Existe essa sinceridade que você fala? Ou é tão ruim quanto a nossa? Só que a nossa tem esses prazeres que a tua não tem. Por que a nossa seria pior que a tua? Se eu fosse lá na tua, eu não teria as mesmas críticas que você está fazendo a nossa? Com a diferença de que aqui nós estamos te oferecendo tudo, lá tu nos ofereceria? É o que ele diz para esse senhor selvagem. E ele continua criticando, dizendo que é uma propaganda científica que faz uma espécie de lavagem na cabeça das pessoas desde a escola. E ele diz, sim, mas que espécie de ciência? Você não recebeu cultura científica de maneira que não está em condições de julgar. Como pode nos julgar se não aprendeu? Pela minha parte, era muito bom físico nos meus tempos, muito bom para perceber que toda a nossa ciência não passa afinal de um livro de cozinha. Eu não estou achando aqui a parte que é. Quando a conversa se estreita mais, um desses que está com o selvagem pergunta para o administrador. Se ele defende tanto essa sociedade moderna atual, que lembrem, a nossa, é o nosso mundo de hoje, não é? Ele diz, por que então o senhor mora numa ilha, numa dessas ilhas isoladas? Por que não mora no meio dessa sociedade que o senhor diz que é tão bonita e tudo? E o administrador diz para ele, olha, porque no fim das contas eu preferi isso. Deram-me a escolher ser enviado para uma ilha, onde poderia continuar meus estudos de ciência pura, ou ser do conselho. Eu escolhi isso, ok? Depois de um breve silêncio, acrescentou: às vezes tenho pena de ter deixado a ciência. A felicidade é uma soberana exigente, sobretudo a felicidade dos outros. E aqui ele começa a se aproximar perigosamente de um terreno no qual o selvagem. Aqui, achei. Eu tinha desmarcado, mas já encontrei. Na parte final e última da obra, o embate deles continua. Esse, o senhor selvagem, pega um livro. O livro é a Santa Bíblia, contendo o Velho e o Novo Testamento. E o selvagem leu na página do alto. Não era isso, era um livro pequeno, que tinha perdido a capa, a imitação de Cristo. Estendeu outro volume e pegou As Variedades da Experiência Religiosa, de William James. E há mais desses livros, gritou Mustafa Ford, voltando à sua poltrona. Uma coleção completa de velhos livros. E o selvagem ficou perdido, indignado, virou para ele e disse assim, mas escuta, se você não ignora Deus, por que não fala com as pessoas sobre ele? Por que não dá esses livros que você tem acerca de Deus e outros para as pessoas poderem ler? E ele responde ao selvagem, porque por uma razão semelhante à que nos leva a não lhes dar Otelo. São velhos. Tratam de Deus tal como era há centenas de anos. Não de Deus tal como ele é presentemente. Mas Deus não muda, disse o selvagem. Mas mudam os homens, disse o administrador. E que diferença faz isso? Faz um mundo de diferença. Voltou a levantar-se e foi até a caixa de livros. Houve um homem que se chamou Cardeal Newman, um cardeal, exclamou. Newman, cardeal, teólogo inglês, nascido em Londres, criador dessa apologia pró-vida sua. E aí eles começam a conversar sobre isso. E o Mustafa Forte, mais adiante, pega um livro e começa a ler. Envelhecemos. Temos o sentimento radical da fraqueza, da atonia, do mal-estar devido ao peso dos anos. E dizemos-nos doentes. Embalamos-nos da ideia de que este estado penoso é devido a uma causa particular de que esperamos curar-nos, como nos curamos de uma doença. Vãs cogitações. A moléstia aqui é a velhice. E é ela, é a miserável dos anos, é porque tem medo da morte, do que se deve seguir na outra vida. Mas tenho quanto a mim a consciência de que sem nenhum temor semelhante, sem nenhum efeito de imaginação, o sentimento religioso se pode desenvolver à medida que avançamos em idade. Porque, tendo-se acalmado as paixões, a imaginação e a sensibilidade menos excitadas, a razão é menos perturbada no seu exercício, menos ofuscada pelas imagens ou afeições que absorviam. Então Deus, supremo bem, sai como das nuvens e a nossa alma sente-o, vê-o, voltando-se para ele, fonte de toda luz, porque tudo desaparecendo do mundo sensível, a existência fenomenológica, deixando de ser sustentada pelas impressões externas e internas, sentimos a necessidade de nos apoiar em qualquer coisa que permanece e não engane, numa realidade, numa verdade absoluta, eterna. Porque, enfim, esse sentimento religioso tão puro, tão doce de sentir, pode compensar todas as outras perdas. Mustafa Ford fechou o livro e recostou-se numa poltrona. Uma, disse ele, das numerosas coisas do céu e da terra com que os filósofos não sonharam é isto, e brandiu a mão. Nós, o mundo moderno. Não se pode prescindir de Deus, a não ser durante a juventude e a prosperidade. Pois bem, eis que temos juventude e prosperidade até o último dia das nossas vidas. Que resulta daí? É manifesto que não podemos ser independentes de Deus. O sentimento religioso compensará todas as nossas perdas. Mas ora, meu caro selvagem, não há mais perdas para nós. Perdas a ser compensadas. E o sentimento religioso aqui, portanto, é supérfluo. Por que iríamos nós atrás de um sucedâneo dos desejos juvenis, quando os desejos juvenis nunca nos faltaram? De um sucedâneo de distrações... E quando ele termina de falar isso, o selvagem está completamente indignado com ele. Ele lê um dos principais teóricos da época e refuta, dizendo que tudo aquilo que Deus ofereceria ali, a sociedade já oferece. O senhor selvagem diz, então você não acredita que há um Deus? Não, eu não acredito. Acredito que, muito provavelmente, um. Então por que Mustafa Ford o interrompe? Eles não chegam aqui a um acordo. O que o selvagem coloca, que esse Deus medieval, por assim dizer, lhe fornece, o outro diz, mas nós temos isso. E esse homem medieval tenta mostrar a ele que há muito mais que isso. E o outro diz, muito mais que isso é o que nós já temos aqui. Mais do que você possa imaginar, que você sequer viu nessa nossa sociedade. Vejam o embate de épocas. Vejam quando você dá voz, se dessemos voz a um desses filósofos medievais e que pudesse conviver, ter convivido aqui conosco e ter Boa Ventura ou outro qualquer que tenha vivido e que pudesse viver como é os problemas da nossa sociedade atual, será que no embate direto conosco nós não passaríamos por problemas similares ao que estamos vendo aqui? Respeitando, claro, a cronologia, a ordem, os contextos, mas não haveria um embate tão insidioso quanto este? Meu caro amigo, O Selvagem diz, mas onde está a nobreza, o caráter, onde está a dignidade e tudo? E o Mustafa diz para ele, meu caro amigo, a civilização não tem a menor necessidade de nobreza e de heroísmo, isso passou. Essas coisas são sintomas de uma incapacidade política. Na nossa sociedade convenientemente organizada, ninguém tem a oportunidade, mas o interesse de ser um nobre, um heróico. É necessário que as coisas se tornem essencialmente instáveis para que coisas semelhantes possam se apresentar como essa que você diz. Onde houver guerras, onde houver juramentos de fidelidade múltiplos e divididos, onde houver tentações às quais é necessário resistir, objetos de amor pelos quais é preciso lutar, o que é preciso defender, aí a nobreza e o heroísmo não têm um sentido. Hoje não há guerra. Toma-se maior cuidado para evitar se amar exageradamente, seja quem for. Não há nada que se assemelhe a um juramento de fidelidade múltipla. As lágrimas são necessárias, diz o Selvagem. Você não lembra o que disse Otelo? Se depois de qualquer tempestade nascem tais calmarias, então que soprem os ventos até acordarem a morte. Fecha aspas. O Selvagem diz para ele, encantador, mas nos países civilizados podemos ter as mulheres sem moldar para elas uma enxada. Não há moscas, não há mosquitos que nos piquem. Há séculos que nos livramos completamente deles. Livraram-se dele, sim, é bem a vossa maneira de agir. Livrem-se de tudo que é desagradável, em vez de procurarem acomodar-se. Saber que é mais nobre para a alma sofrer os golpes e as flechas da fortuna adversa ou pegar em armas contra o oceano de desgraças. Não fazem uma coisa nem outra, vocês não sofrem, não enfrentam, suprimem os golpes e as flechas, tudo é demasiado fácil. O que lhes falta, continuou o senhor Selvagem, é, pelo contrário, qualquer coisa para terem lágrimas. Pois então que sirva de compensação, nada se compra bastante caro aqui. Estou passando para muitas páginas à frente. E, bom, essa conversa termina da seguinte maneira. O Selvagem diz para ele que ele quer, de fato, aqui, ó, essa parte final aqui que eu estava procurando. O Selvagem diz para ele que quer ir para uma ilha, ficar sozinho, se é permitido. E ele diz, sim, você vai. Só que se o vai, usa como um garoto propaganda, bota numa ilha, ele é observado e fazem filmes para ridicularizar a maneira de viver desse selvagem, para mostrar para essa sociedade dele como viver daquela maneira é uma coisa completamente sem sentido, não é? E um dia esse administrador vai até a ilha visitar esse selvagem. E ele não gosta nada, né, do tom de zombaria e tudo. E eles começam a discutir de novo. E esse administrador diz para ele, você está com dor? A dor é uma ilusão. E aí o selvagem pega uma vara e avança contra ele. Diz, ah, é? É uma ilusão? E afasta esse homem. Ah, ele disse... Ele pergunta para o selvagem se isso tudo vale a pena. Ele diz, isso tudo é formidável. Tudo isso vale a pena, não é? Ele diz que ele quer o direito a tudo. Ele quer o direito à dor. Ele quer o direito à tristeza. Ele quer o direito a envelhecer. Ele quer o direito a passar fome. Ele quer o direito a todas as coisas que digam respeito à pura e profunda humanidade dele. Não é? Inclusive a morte da maneira como ele possa viver. E esse administrador não entende de modo algum como é que alguém pode escolher tal coisa, mas concede a ele que viva dessa maneira, não é? E vai embora. E esse selvagem, como se transforma em motivo de chacota, muitas pessoas vão até lá ver, não deixam ele em paz, ele acaba tirando a própria vida, se enforcando num dos aposentos da ilha onde ele está. Com isso, fechamos a nossa aula de hoje, na qual fizemos uma conversação do nosso mundo lindo, civilizado, coerente, perfeito, com as nossas filosofias, os nossos iPhones, toda a nossa tecnologia de ponta, olhando para uma idade medieval que nós filósofos colocamos como a idade das trevas, uma idade na qual não houve filosofia e eles viviam entre ratos e pegavam peces e eram dizimados. E olhamos tudo isso com horror, esquecendo que o nosso espelho está quebrado, porque se olhássemos para o nosso, provavelmente olharíamos de uma maneira mais compreensiva e amorosa para os medievais. Tomara que no futuro olhem para nós com um amor que a gente não olhou quando considerou o passado. Porque filosofia é isso, é uma conversação também com idades e com épocas, nem sempre fácil. Em nossa próxima aula, nós começaremos já agora sim a Idade Moderna, tá bom? Deixamos a Idade Média para trás. Eu vou desligar o gravador para que coloquem dúvidas, considerações, reflexões.